Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência com o senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche e Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital. Como sabem, esta audiência tem como objeto a explicação da situação do Hospital Dom Pedro Gonçalves Telmo. Temos entre nós o Dr. António Correia, que é o senhor Presidente, doutora...
A engenheira
Maria João Avelar, que é a senhora Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Jorge Amador, Dr. Jorge Gonçalves, Felipe Salles, Dr. Rogério Cação. Então sejam bem-vindos a esta comissão e eu dava-lhe desde já a palavra, sei que querem fazer uma apresentação. Para explicar a situação deste hospital. Agradeço só que baixem um bocadinho a luz, eu acho que assim está bem. Faz favor.
Muito, muito bom dia a todos e a todas. E em nome da nossa Comissão Municipal, quero agradecer a disponibilidade que mostraram e também o interesse. Ao fim e ao cabo, um pouco também, quero dizê-lo desde já, que de alguma forma tem todas as forças partidárias, enfim, já também nos receberam e por isso aquilo que nós vimos aqui apresentar é um pouco o corolário daquilo que já fizemos nas apresentações. Dizer-vos que a nossa Comissão Municipal Peniche seguiu um caminho diferente de muitas outras comunidades e de outros territórios. Ou seja, aquilo que desde a primeira hora, quando em 2007 tivemos a primeira ameaça relativamente àquilo que era um serviço de atendimento permanente, constituímos logo na altura uma comissão municipal que integrasse todas as forças políticas e é isso que esta comissão que aqui está, com membros da Câmara Municipal, com membros da Assembleia Municipal e que tem sido sempre essa a forma como Peniche tem lidado e eu diria com sucesso e com o mesmo sucesso que esperamos vir a ter também agora nesta fase. Relativamente a este é o nosso hospital. Isto tem um princípio, tem um ao fim e ao cabo, o que eu quis que nós quisemos fazer aqui é mostrar que isto não é uma situação de agora, mas uma situação que já vem de 2006. Nós tínhamos um serviço de atendimento permanente e, na altura, a Comissão era a CTAPRU, exatamente, a Comissão Técnica de Apoio ao Processo de Requalificação das Urgências, elaborou um estudo e, nesse estudo, está, pois, enfim, aí mais assinalado, aquilo que foi para participação pública, que foi um processo muito interessante, ou seja, não se mexeu sem que houvesse um estudo e que fosse dada a oportunidade de participação pública, e este estudo, quando foi para participação pública, apontava que, dado, portanto, que a urgência seria para manter, dado a importância, a existência de turismo, que eu agora não consigo ler daqui. Portanto, eram duas razões. Por um lado, a existência do turismo, portanto, a questão económica e da atratividade, e por outro lado, a distância relativamente ao hospital, que neste caso seria mais próximo, que seria Caldas da Rainha. Este documento apontava assim para quê? Que teve em participação pública, apontava para a manutenção da urgência ou a transformação do SAP em urgência em serviços de urgência básica, era isso. Curioso é que depois da participação pública, no princípio de 2007, fevereiro de 2007, fui contactado para a TSF a dizer que então sabe que a sua urgência vai deixar de existir e, portanto, ou seja, participação pública apontava para uma coisa, depois da participação pública apontou em sentido contrário. E foi aqui que nós iniciámos todo um processo, a partir de fevereiro de 2007, no sentido da defesa do hospital. Tivemos várias enfim, iniciativas de informação pública, sempre também com o envolvimento, com muita adesão, e particularmente esta, de 3 de março de 2007, e com a participação sempre também das diversas forças políticas, presentes junta, e que subiram ali ao palanque, né, em frente ao município. Da relação que estabelecemos à época com o Sr. Ministro da Saúde, aquilo que nós sempre dissemos ao Sr. Ministro é que não tomasse nenhuma decisão sem nos dar a possibilidade de nos defendermos, de podermos contrapor. Ou seja, mais do que argumentos, enfim, soltos, que nós tínhamos necessidade de, face ao estudo que nós tínhamos, na altura, que teve em participação pública, queríamos mostrar exatamente, eu diria, irmos ao encontro daquilo que o estudo apontava, que era para a manutenção. Fizemos esse estudo em junho e julho de 2007 e foi todo um processo negocial que se gerou. Eu recordo-me ter tido 3 audiências com o Sr. Ministro da Saúde. E, portanto, mesmo em situações, creio que se recordam, de 2007, as questões da saúde, foi uma coisa muito, 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 com muita visibilidade, e ao fim da terceira reunião, praticamente em termos acumulados para aí 9 horas de reunião com o Sr. Ministro, portanto, chegámos ao entendimento que, ao fim e ao cabo, acaba por ver, penso que todos se recordam, também nessa altura quente, aquilo que foi o protagonismo que o programa Prós e Contras teve relativamente a esta matéria, e é num Prós e Contras que o Sr. Ministro abre uma primeira ideia de que Peniche tinha um capital de queixa. Essa foi a terminologia que utilizou, e inclusive apontou logo aqui neste mesmo dia qual é que era uma das valências que achava que era as questões da ortopedia, tendo em conta a situação específica de Peniche. Recordo que para este sucesso houve, digamos, apoios políticos a esta causa, e a partir desta casa, portanto, a partir da Assembleia da República, e recordo-me, foi também transversal, de todas as forças políticas, incluindo das forças políticas, o Partido Socialista estava no poder na altura, e transcrevi para aqui aqueles que, ao fim e ao cabo, inclusivamente, se deslocaram a Peniche em conversas. Lembro da primeira doutora Teresa Queiro, foi a primeira que chegou a Peniche para, enfim, se aperceber da situação, e todas as forças se associaram, e portanto foi importante. E este foi, aliás, o resultado de uma comunicação no Jornal Municipal em 2008, onde reconhecíamos exatamente esse trabalho. Do estudo que nós fizemos, e depois deixarei esta, aliás, já está aqui, portanto pode ser disponibilizada para todos os seus deputados. O estudo apontava com enfim, aquilo que eram as razões da manutenção do serviço. Não era manutenção, na prática era a transformação do SAP, urgência, serviço de atendimento permanente, em serviço de urgência básico, que era esta a situação. E muito centrado nas razões que ainda neste momento se mantêm, e eu diria que agora de uma forma mais reforçada. Por um lado, as atividades económicas na fileira da pesca, e recordo aqui que Peniche mantém-se como o principal porto de pesca nacional ao nível do volume de negócios de transação em lota. São cerca de 31, 32 milhões de euros de transação em lota através da Doca Pesca, através do sistema de primeira venda, e 2013 essa situação se mantém. Há um conjunto de atividades para além das da fileira da pesca, associada à questão das maritimoturísticas. Isto era as razões que nós tínhamos, enfim, aqui também apontado, e fundamentalmente, para além da atividade económica, aquilo que tinha a ver com o facto de Peniche ser cada vez mais balnear todo o ano, e obviamente que na época do verão, com, digamos, um número de pessoas que chega quase a triplicar, enfim, de acordo com aquilo que é, enfim, a percepção que nós temos. No acordo com o Sr. Ministro da Saúde, colocava-se exatamente a inclusão do serviço de urgência básico na rede, que viria depois a ser criado, como já irei falar a seguir, Falava-se na altura, que creio que se recordam, da construção do novo Hospital Oeste-Norte, que não se veio a concretizar, e que o serviço de urgência básico, enfim, se manteria em Peniche até à construção do novo hospital. Portanto, era essa a lógica e foi esses os termos em que celebrámos, ao fim e ao cabo, acordámos, com a indicação de quais é que eram os serviços que deveriam constar na urgência, com, enfim, ao nível das outras valências do hospital. De facto, na sequência deste acordo, foi publicada o Serviço de Urgência Básica, em fevereiro de 2008, foi incluído no Serviço de Urgência, na Rede Nacional dos Serviços de Urgência Básica, e, portanto, mantém-se. Portanto, esta é uma realidade e é a realidade que nós estamos aqui, pronto, e que, enfim, unanimemente nós defendemos. Em outubro de 2011, fomos alertados por uma notícia em que apontava que, enfim, de alguém que faria parte de uma comissão, a dizer que quais é que eram as alterações que um estudo que estava em desenvolvimento iria apontar e que, no caso de Peniche, iria perder, enfim, deixaria de ser constituído como hospital e essas instalações passariam a ser também disponibilizadas para o centro de saúde. Esse foi o primeiro alerta e uma das razões porque nós, agora, portanto, quando solicitámos esta reunião, tinha a ver com o facto de, desde outubro de 2011, que nós andávamos a solicitar uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde, coisa que até agora não se concretizou, embora se tenha concretizado com dois secretários de Estado. Mas uma das razões do pedido desta reunião com a Comissão tinha a ver com o facto de, desde outubro de 2011, não haver nenhuma reunião com o Sr. Ministro. E porquê? Porque, enfim, depois em janeiro começou-se a falar num estudo, os jornais a darem conta de um estudo sem que a Câmara Municipal e alguém da Câmara Municipal, isso passou-se também não só relativamente ao caso de Peniche, mas também aos outros municípios, Caldas e Torres Vedras particularmente, que havia um estudo que apontava com um conjunto de soluções e, ao fim e ao cabo, é este o estudo que despoletou nessa altura algumas inquietações da nossa parte. Inclusive, tivemos aqui depois reuniões aqui na Assembleia da República, mais uma vez com todas as forças políticas, em fevereiro-março de 2012, onde, por um lado, foi afirmado por parte dos partidos da oposição, a sua preocupação e, de alguma forma, também associando-se às nossas preocupações, e por parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, a indicação de que, logo que fosse publicado, logo que chegasse ao seu Ministro da Saúde, um estudo que a entidade reguladora da saúde estava a desenvolver sobre a questão da rede das urgências, etc., que nós seríamos recebidos pelo Sr. Ministro e apontava-se isso para final de maio, junho de 2012. E o que é um facto é que também aí a situação não se veio a verificar e com um conjunto de preocupações, porque a proximidade que nós temos às populações, temos que ir explicando, informando qual é o ponto de situação, a preocupação era elevada e a 7 de julho de 2012, com cerca de 4 mil, 5 mil pessoas, conforme, mas dentro desta escala, uma marcha de população também junto do hospital e que foi uma iniciativa que foi, eu diria, participada por todas as forças políticas do Conselho de Peniche. Ao fim e ao cabo, estamos chegados neste momento a esta situação. Nós fomos recebidos no dia 10 de dezembro passado pelo Sr. Secretário de Estado adjunto do Sr. Ministro da Saúde e professor Estado de Estado da Saúde. Nessa reunião, ao fim e ao cabo, colocámos as questões associadas àquilo que nós entendemos que deveria ser seguido, que era a interrupção daquilo que nós consideramos como o desmantelamento do hospital, sem que tenha havido um documento que possa ter sido, digamos, enfim, trabalhado, que nós possamos defender, contra-argumentar, e antes da tomada da decisão, que não haja a diminuição daquilo que são os recursos que existem no hospital. E, de facto, isso tem-se verificado, quer ao nível de mobiliário administrativo, quer ao nível de equipamento, que existe no equipamento específico do hospital, e por isso uma das questões que nós colocámos aos dois senhores secretários de Estado era que fosse interrompida o desmantelamento, porque o esvaziamento do hospital de forma lenta, antes de haver uma decisão, é uma forma não leal de haver o relacionamento com a população e com os seus interlocutores. Por outro lado, nessa reunião com o Sr. Secretário de Estado, a questão com os dois, senhores dois Secretários de Estado, a questão que nós colocamos é que a posição da Peniche é exatamente a da manutenção do hospital enquanto hospital, não enquanto centro de saúde. Portanto, essa é uma questão que nós pretendemos, e que nesse hospital termos o serviço de urgência básico. De 2007, 2008 até agora, aquilo que não houve uma diminuição da população, antes pelo contrário, não houve uma diminuição da atividade económica, houve inclusivamente mais atividade económica, e particularmente naquela que tem a ver com a especificidade do mar. Nessa reunião com os seus dois secretários de Estado, a 10 de dezembro de 2013, reforçámos também aquilo que é uma das componentes do acordo, que é os cuidados continuados. Concordámos com isso, e é importante que ele se concretize. Em 2011, em 2009, 2010 e 2011, foi sucessivamente reafirmado que iriam existir dois tipos de intervenção no Hospital de Peniche. Uma intervenção ao nível daquilo que tinha a ver com investimento e com obras. Por um lado, criar condições para que o serviço de urgência básico tivesse as melhores condições para funcionar. Nós tivemos acesso, tivemos reuniões de trabalho, e estavam indicados valores para essa intervenção, e por outro lado também a intervenção ao nível dos cuidados continuados. Foram anunciados valores, foram anunciados prazos da obra, e foram reiterados, essa indicação foi reiterada ainda em 2011. Nesta reunião agora com o Sr. Secretário de Estado, colocámos também, constatámos a ausência de um documento que, na sequência deste documento que há bocadinho referi, de fevereiro de 2012, que em consequência da migração para norte do Conselho de Alcobaça para o Hospital de Leiria, que de alguma forma houvesse um documento que tivesse o plano concreto para esta intervenção. Aquilo que nos foi dito é que até ao final de janeiro, deste mês de janeiro, que isso através do Sr. Presidente da ARS-LVT, que nós até ao final de janeiro teríamos esse documento, ao que nós dissemos que era importante que, para além da entrega do documento, que nos fosse dado um prazo, fosse dado tempo para, a exemplo do que fizemos em 2007, podermos contestar e podermos aprofundar esse mesmo documento e termos a oportunidade de defender. Por outro lado, dizer que os centros hospitalares têm na legislação, prevê-se a constituição de um conselho consultivo. E, apesar de, enfim, já há algum tempo, nós temos o centro hospitalar do Oeste, esse conselho consultivo ainda não está constituído ainda não está a funcionar. E nós consideramos que isso é da maior importância, porque os planos e tudo aquilo que há uma obrigatoriedade de consulta. Nós já indicámos o nosso membro da Assembleia Municipal para esse Conselho Consultivo, e ao que o Secretário de Estado da Saúde nos informou que iria dar, enfim, não considerava, enfim, lamentável que não tivesse ainda sido constituído e que iria dar indicação para que se concretizasse. Nós, isto são genericamente as questões que nós tínhamos a colocar, enfim, poderemos depois falar um pouco mais sobre alguns dos aspectos. Agora, uma determinação muito clara do Conselho de Peniche, dos seus órgãos representativos, na defesa do hospital e do serviço de urgência básico. Estaremos disponíveis para, logo que tenhamos o documento, apreciarmos e termos tempo para contrapormos aquilo que nós consideramos como justo.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que para uma intervenção inicial estamos esclarecidos. Eu passava agora a palavra aos senhores deputados que me pedirem. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados, a Comissão de Acompanhamento, os autarcas aqui presentes nesta Comissão de Acompanhamento do Hospital Peniche. Nem sempre nós na política estamos confortáveis para defender as mesmas posições. Às vezes a própria realidade é dinâmica e a nossa opinião também muda. Mas neste caso concreto, o Partido Socialista está muito à vontade para abordar esta questão. Porque nós desde o início defendemos relativamente a esta matéria uma posição, o governo do Partido Socialista na altura consolidou-a, e hoje, depois das alterações todas que foram feitas, só vemos razão para manter essa posição e para a continuar a defender. Porque nós tínhamos a constituição de um centro hospitalar, o chamado Centro Hospitalar do Oeste-Norte, constituído pelo Hospital das Caldas da Rainha, Peniche e Alcobaça, e que, na altura própria, pelo governo do Partido Socialista e pela Administração Regional de Saúde do Centro, tinha sido definido um modelo que eu acho que era do agrado dos autarcas e das populações e que, portanto, permitia a boa qualidade dos serviços de saúde prestado, que era a manutenção da urgência básica no Hospital de Peniche, como é justo e como é a pretensão da população, e, ao mesmo tempo, dadas as dificuldades até do ponto de vista logístico e físico do Hospital das Caldas da Rainha, poderem passar algumas valências que vinham favorecer a dinâmica do Hospital Peniche para Peniche, nomeadamente a ortopedia e outros serviços. E, portanto, isso tinha conseguido e tinha congregado aquilo que nem sempre em política é fácil fazer, que era os autarcas, as populações e os decisores políticos. Não sei porquê, este governo veio alterar todo o modelo que era consensualizado por um governo, por autarcas e por população. Ainda hoje estamos para saber por que razão é que isso foi alterado. E o que é que foi? Foi constituir um centro hospitalar do Oeste só, onde dividiu Caldas da Rainha e Torres Vedras. Olha, vamos lá imaginar como é que de repente vamos todos para Torres Vedras, não é? Uma coisa completamente absurda e sem sentido. Nunca ninguém na vida alguma vez havia de pensar ali naquela região que tinha que ir ao médico e aos cuidados hospitalares a Torres Vedras. E desmantelaram o Hospital de Peniche, o Hospital de Alcobaça e os utentes do Conselho da Nazaré passaram para o Hospital de Leiria e nunca mais regressarão. E, portanto, mesmo que eventualmente se venha a repor aquilo que era a situação correta, nunca mais voltaremos ao ponto de partida, que era um bom ponto de partida. É porque Alcobaça e Nazaré nunca mais regressarão para o centro hospitalar ao Oeste, Norte nem para o Oeste. E isso é uma perda de eficácia e de eficiência dos serviços do Hospital das Caldas da Rainha, que era, digamos ali, o hospital distrital que servia àquelas populações. Porque, naturalmente, uma população como Alcobaça e Nazaré, tendo melhores cuidados numa unidade médico-cirúrgica como é Leiria, nunca mais vai querer regressar para uma unidade que é pior. E desse ponto de vista, mesmo que algumas coisas se venham a alterar relativamente às Caldas da Rainha e a Peniche, as coisas vão ser sempre piores e, portanto, o Hospital das Caldas da Rainha irá sempre prestar piores cuidados de saúde, com menos valências, menos eficácia e menos eficiência àquela população. Portanto, aquilo que eu queria reiterar aqui à Comissão e aos autarcas é que o Partido Socialista bater-se-á para que a posição de a manutenção da urgência básica no Hospital Peniche, o aproveitamento do hospital da forma que anteriormente ele tinha sido previsto e que nós achamos que é essa a forma mais eficaz e que melhor serve os interesses da população de Peniche e, portanto, desse ponto de vista, a população pode contar com o Partido Socialista para essa luta e para a defesa dessa causa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peniche e todos os elementos da comissão que eu acompanho, se me permitem, meus caros amigos, porque a nossa relação institucional e de amizade já há longos anos se mantém. E quero dizer que se há alguém que está confortável nesta situação é o PSD, nomeadamente os deputados eleitos pelo Distrito de Leiria. Pela razão simples, é que nós nestas, e acho que há situações e questões que não devemos fazer chicana política. Devemos ser verdadeiros e devemos estar unidos. Porque é esse exemplo que têm dado as populações do Oeste, e nomeadamente a população de Peniche e de outros concelhos. Porque se houve vicissitudes, e tem havido muitas vicissitudes, no processo hospitalar daquela região, começou precisamente no tempo do Partido Socialista, quando nos prometeram, num documento assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro, de que nos iriam construir um hospital novo no Oeste. Faz parte, e o Sr. Presidente da Câmara e todos os elementos sabem, foi assinado na Cimo-Oeste um documento que prometia. Mas posteriormente a Sra. Ministra, nem vale a pena estarmos a perder muito tempo sobre esta matéria, posteriormente a Sra. Ministra Ana Jorge reuniu com os autarcas na batalha a dizer que, meus caros amigos, não há dinheiro, vamos sim ampliar o Hospital das Caldas da Rainha, vamos construir uma espécie de um novo hospital em Alcobaça e vamos ver como é que resolvemos as coisas. Assim é que foi, até porque a Sra. Ministra Ana Jorge já indicava e já apontava para aquilo que depois veio a acontecer. Esta é que é a realidade dos factos e quem lá esteve sabe bem que é assim que se passou. E, Sr. Presidente, e restantes elementos, nós, como sabe, todos os concelhos temos lutado, porque não tem sido fácil este casamento do Oeste. Compreendemos e compreendemos que o Oeste-Norte tinha dívidas acumuláveis difíceis de ultrapassar. E compreendemos que tinha que haver um esforço de conjunto. Mas como qualquer casamento, não é fácil. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil para Peniche, não tem sido fácil para Caldas da Rainha, não tem sido fácil para Alcobaça, não tem sido fácil para Torres Vedras. Mas temos procurado, quer num diálogo, quer num diálogo com o Ministério, quer com um diálogo com o Conselho de Administração, quer num diálogo na Cimo-Oeste, que os direitos da população, das populações aos serviços de saúde têm que ser mantidos com a qualidade. E isso nós temos procurado. E quero dizer só, Sr. Presidente, só por uma questão de precisão, que, e como sabe, tiveram todo o meu apoio e todo o meu empenho no sentido da concretização de reuniões com o gabinete do Sr. Ministro, no sentido de que ela se realizasse o mais depressa possível, mas é bom para a verdade que também diga que houve reuniões, não especificamente com a Câmara de Peniche, mas com os representantes da Cimo-Oeste, com o Sr. Ministro, onde eu também estive presente para discutirmos a questão da proposta que existia de reorganização dos serviços hospitalares. Estivemos no Ministério da Saúde em tempos, porque todos nós queremos saber o que é que se passava com reuniões no Ministério da Saúde. Não houve, efetivamente, para discutir especificamente entre a Câmara de Peniche, a Comissão de Acompanhamento e o Ministério da Saúde. Mas quero dizer que o grupo parlamentar do PSD, atempadamente, e sempre tem defendido a presença e a existência do Serviço de Urgência Básica em Peniche. Fê-lo através da aprovação de um projeto de resolução, que já o fez na anterior legislatura, que apontava para várias questões. Uma delas era a manutenção do serviço de urgência básica. E temos continuado a bater-nos pelas razões que o Sr. Presidente referiu. Com certeza que o turismo é uma das vertentes importantes, mas consideramos que a atividade económica da pesca, pela questão de acidentes que podem acontecer e que eles infelizmente tanto acontecem durante o dia como durante a noite, e sabemos as dificuldades que se houver um acidente desses durante a noite, apesar do percurso entre Peniche e Caldas hoje ser, em termos horários, muito célere, sabemos as dificuldades que tem essa urgência, essa resposta que será necessária. Portanto, quero dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e nomeadamente dos deputados, como é natural, do Distrito de Leiria do PSD, tem esta Comissão e a Câmara de Peniche recebido e vai continuar, como tem sido, a receber o apoio que já foi manifestado de diversas formas e do empenho para que a urgência básica e para que a população de Peniche continue a ter os mesmos direitos. Temos que ter, com certeza, a noção de que é preciso diminuir custos, é preciso haver a reorganização, mas que essa reorganização não implique a perda de direitos e, acima de tudo, a resposta às necessidades da população. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento também o Senhor Presidente da Câmara, a Comissão, os senhores representantes, os senhores autarcas que aqui estão. A questão que hoje aqui nos trazem em relação ao Hospital de Peniche, e de facto foi importante a contextualização para percebermos a evolução de todo este processo e os vários momentos que teve de andar para a frente e para trás, para a frente e para trás, mas penso que estamos neste momento de facto numa situação de andar para trás, que é isto que está aqui a ser colocado, e com esta grande preocupação por parte dos autarcas de Peniche e naturalmente também da respectiva população. O PCP, em relação a esta matéria, nós temos acompanhado e perante esta situação concreta também já questionamos o Governo, porque há aqui questões de incumprimento do acordo que foi estabelecido com o município, que não foi acordado, e para além disso, aquilo que se perspectiva para o Hospital de Peniche, que traz ainda mais preocupações. A senhora deputada do PSD colocou muito a necessidade de falarmos aqui na verdade. Vamos falar na verdade toda. E a senhora deputada esqueceu-se de dizer que o Governo apresentou uma proposta de reorganização, que aliás já avançou em parte, onde não acrescentou serviços. Falou aqui numa reorganização para não retirar direitos, mas retirou direitos, não acrescentou serviços, reduziu valências nas Caldas e em Torres Vedras, e aquilo que perspectiva para Peniche é deixar de ser um hospital e passar a ser um grande centro de saúde. É importante, fomos falar de verdade, é o que está lá escrito no documento. Aliás, o Sr. Presidente teve a oportunidade também aqui de colocar essa preocupação sobre o que é que se perspectiva para o Hospital de Peniche. E isto é importante que fique aqui bem claro, porque o que está em cima da mesa não é a defesa dos serviços públicos, nem é a perspectiva de garantir os serviços que são necessários à população, que eles estejam lá. Não é isto que está, infelizmente, em cima da mesa. Da parte do PCP, aliás, já questionámos o Governo, ainda não nos responderam à nossa pergunta escrita, mas dizer que em relação a esta matéria temos muita preocupação sobre o acesso à saúde no Conselho de Peniche, por todas as razões que aqui nos trouxeram. Em primeiro lugar, a população residente, naturalmente todo o conjunto de atividades económicas que se estão a desenvolver no Conselho e que não podem ser esquecidas em todo este processo, e a somar-se a isso naturalmente o processo de reorganização na região Oeste, do qual também se insere o Conselho de Peniche, e que não tem trazido melhores serviços para a população, muito pelo contrário, por uma ideia cega deste Governo, aliás, não só de não ouvir e de não auscultar os representantes da população, nem a própria população, e a senhora deputada do PSD também não desmentiu isto, porque a verdade é que os representantes diretos da população de Peniche não foram auscultados nesta matéria e, aliás, pedidos sucessivos de reunião não se percebe, ou o pedido não se percebe, porque é que, de facto, ainda não se ouviu a população, mas não se compreende se há aqui algum medo de alguma coisa, mas, de facto, devia de haver essa postura de ouvir as opiniões, de auscultar, de considerar na tomada de decisão. E o processo do Oeste não teve nada disto, aliás, é do conhecimento público. O que está aqui em cima da mesa é uma orientação mais vasta em relação à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde do nosso país, que nós não acompanhamos e que contestamos. Dizer que, em relação a esta questão concreta, De Peniche, iremos continuar a acompanhar, iremos continuar a intervir e não deixaremos de tomar iniciativas e, na Assembleia da República, no sentido de defender naturalmente o serviço e o hospital, porque ele faz falta, é uma evidência, só não vê quem não quer e só de facto quem está mais preocupado em reduzir despesa à custa da saúde das pessoas e não garantir que efetivamente os cidadãos e todos os utentes tenham acesso à saúde e aos cuidados que necessitam.
Obrigada, Sr. Deputado. Até a palavra, Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria aproveitar para começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e todos os seus acompanhantes, que saúdo, e dizer rapidamente o seguinte. Este governo tem chamado pomposamente à sua política de saúde reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde. Esta suposta reforma tem-se traduzido em três coisas: a criação de centros hospitalares, a transferência prometida de hospitais para as misericórdias e o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. De resto, não há mais nenhuma reforma. A criação de centros hospitalares tem permitido que o Governo feche serviços. O Governo tem a concepção de que há SNS a mais. E como há SNS a mais, é possível fechar serviços, unidades e até hospitais. Portanto, centros hospitalares são ótimos, porque assim, quem tem que fechar a ordens do Governo são as administrações e não o próprio Governo. Isto passa-se assim em todo o lado, as reformas no âmbito desses centros hospitalares têm vindo a ser feitas e o caso do Oeste é exatamente o mesmo. Para nosso azar, ou para azar das populações da região do Oeste, acrescenta-se a esta política de governo o facto da Administração Regional de Lisboa ser dirigida por um desorientado mental, que é a única forma que eu tenho de chamar. Ilustre colega meu, mas um desorientado. E, portanto, tudo isto só pode resultar em prejuízo da população. Há um jogo de falsas promessas, uma gestão em torno de promessas que umas vezes são para cumprir, outras vezes toda a gente percebe que nunca serão realidade. E o hospital, o Centro Hospitalar do Oeste, é exatamente isto. Se nós hoje nos interrogarmos, dois anos e meio depois, e é assim que se avaliam os resultados dos governos, o que é que melhorou nos cuidados de saúde da região do Oeste? Eu gostava de fazer essa pergunta à maioria. O que é que melhorou, efetivamente? É que isso é que interessa. O que é que melhorou? Eu, que saiba, acho que não melhorou absolutamente nada. E, portanto, nós mantemos a nossa preocupação com esta situação e não deixaremos de continuar preocupados e atentos, procurando que a criação do centro hospitalar não continue a traduzir-se numa degradação de serviços, numa redução das respostas em matéria de cuidados de saúde, e nomeadamente no caso concreto do Hospital de Peniche, julgo que se justifica a manutenção quer da urgência básica, quer daqueles serviços que são os mais essenciais e que dão razão de ser à existência do hospital em Peniche. Do meu ponto de vista, é uma unidade necessária e, por isso mesmo, deve continuar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais deputados inscritos, passo a palavra ao Sr. Presidente e quem quiser usar dela para prestar os últimos esclarecimentos. Agradeço-lhe só alguma brevidade. Obrigada.
Quero agradecer os contributos todos relativamente a esta questão e queria só fazer aqui aclaramentos. Penso que há uma questão que para nós é importante e que nós desde o princípio temos afirmado, é que de facto esta é uma questão política, não é uma questão de mera gestão. E temos-lo afirmado, porque o refúgio numa administração, num centro, na administração de um centro hospitalar, para tomada de decisão da manutenção de um hospital que terá serviço de urgência básico, entendemos que não é uma questão de administração hospitalar. Temos dito isso e aquilo que nós fizemos quando foi na situação, na ameaça passada de 2007-2008, foi isso. Houve uma decisão política e por isso acho que é este o centro da questão. Segundo, a questão da verdade. Doutora Conceição, com quem tenho uma relação de excelência, pode saber, há aqui uma questão que eu fiquei a saber agora. Desconhecia, e por isso a questão da verdade não se aplica àquilo que eu terei dito, porque essa reunião eu não tive conhecimento dela, em termos de reunião, que tivesse sido uma reunião com os representantes e daqueles que, ao fim e ao cabo, estavam nesta temática. Gostava de clarificar aqui, porque não omiti, aquilo que eu omiti foi uma reunião que nós tivemos em fevereiro de 2012, onde estiveram todos os seus presidentes de Câmara, 12 presidentes de Câmara, mais o seu secretário de Estado, Leal da Costa, e que disse que, por força daquela alteração de Alcobaça, que 15 dias, 3 semanas, teríamos uma reunião. E estamos a falar de fevereiro de 2012. E só tivemos a reunião em, e isso dito, foi presenciado por todos os presidentes de Câmara, aliás, ele identificou dois problemas na altura. Era o caso de Peniche e o caso de Torres Vedras. Lembra-se aquela questão da maternidade, a questão das médico-cirúrgicas e isso. E que disse, em fevereiro de 2012, passados 15 dias, 3 semanas, teria o estudo refeito e que nos iria chamar para tratarmos disso. Fevereiro de 2012. Dezembro de 2013 foi este o tempo. Por outra questão, tem a ver com o seguinte. Doutora Conceição, o que está aqui em causa não é só o serviço de urgência básico. O que está em causa é o hospital de Peniche com o serviço de urgência básico. Porque eu fiquei muito preocupado, e creio que os meus colegas estiveram na reunião com os seus dois secretários de Estado, o seu secretário de Estado, Leal da Costa, pretende que dissociemos as coisas, ou seja, uma coisa é o hospital, outra coisa é o serviço de urgência básico. Porquê? E percebemos isso como forma de, bom, se o objetivo é a manutenção do serviço de urgência básico, ok, mantemos o serviço de urgência básico, mas não no quadro do hospital. E, doutora Conceição, aquilo que é a determinação de peço, deputada Conceição...
Aqui somos todos deputados.
Pronto, eu peço imensa... Pronto, está corrigido. Esta é a falta de treino aqui. Ainda bem que... Não, e agradeço. Deputada Conceição, pronto, isto tem a ver também com a relação que temos... E baralhamos às vezes aqui um bocadinho. É que, de facto, o tema é este, é a manutenção do hospital. Claro que com o serviço de urgência básico e não o serviço de urgência básico e depois o resto logo se vê. É esta a diferença. Por outro lado, queria falar sobre a questão dos custos, porque essa é uma matéria que é invocada. E sobre esta questão dos custos, relembro aqui um estudo que existiu do Tribunal de Contas, em que, reportado às contas de 2008, e naquilo que tinha a ver com os pequenos hospitais, Peniche, onde estava o Hospital de Peniche incluído, o Hospital de Peniche era dos melhores geridos e com melhores resultados. Ou seja, isto do small is beautiful ainda se aplica e continua-se a aplicar, porque é pequeno e é próximo. E isto, digamos, centra-se numa questão que tem a ver com a questão da acessibilidade aos serviços de saúde. É importante que para uma população, como é o caso do Conselho de Peniche, que é muito assimétrica do ponto de vista social, muito assimétrica, essa realidade social é extremamente importante para se ter em conta, que a questão da acessibilidade, ela deva ser tida em conta E penso que era a questão da acessibilidade, acho que seriam estes os tópicos que eu queria, e quero agradecer, obviamente, a colaboração de todos. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, estejam perfeitamente também à vontade.
Bem, a nós resta-nos também agradecer, percebermos que esta audiência foi importante para ambas as partes ficarem esclarecidas. Pelos vistos, nós recebemos informação que não dispunhamos e os senhores receberam alguma informação que também não dispunham na totalidade. Estamos mais conscientes do que está em causa. Enquanto deputados, temos a nossa liberdade de poder ter alguma iniciativa sempre que recebemos informação, e os nossos grupos parlamentares poderão agir. Agradeço, disponham da comissão sempre que necessitarem dela, porque é também esse o papel dos deputados, é para ouvir os cidadãos portugueses que se dirigem à Assembleia. Não havendo mais perguntas... Faz favor.
Pronto, já sabem que... Não, onde eu vou, tem que haver...
O senhor Presidente quer nos oferecer...
Pronto, eu ofereço aqui simbolicamente uma lata de conserva, e que tem aqui, se quiserem, está aqui tudo dito. Aqui o que nós vimos ali nas razões principais, esta questão da atratividade, da tradição, fileira da pesca e modernidade, a questão dos novos usos do mar e do desígnio do mar, está aqui tudo dentro. Esta empresa, que é uma parceria pública ou privada que fizemos, daquelas boas, à séria, tem cerca de, no seu pico máximo, cerca de 840, 850 trabalhadores. Celebrámos com eles um acordo, enfim, com o envolvimento da Doca Pesca, em que por 20 anos, com a utilização do entreposto que era, enfim, estava a ser gerido pela Doca Pesca, com a garantia de que até 2015 admitiriam mais 100 trabalhadores, e esse objetivo já está a dois terços cumprido. É a Cavala de Peniche, fantástica, além da oferta, não sei se chega para todos, mas vamos ver, também para estar à venda lá em Peniche, e esse valor de 2 euros por cada lata vai para os meios financeiros da Câmara Municipal.
Bem, eu em nome da Comissão agradeço, porque penso que isto, podemos chamar isto uma ação de sensibilização.
Exatamente.
Temos aqui, então, a Cavala de Peniche. Muito bem, obrigada. Então, disponha, muito obrigada por...